bem, esse é o nosso Manhã da Globo e hoje nós estamos aqui recebendo a nossa amiga americaninha, sempre com um assunto bacana, interessante, respondendo aí as perguntas dos nossos ouvintes que enviam as suas perguntas e geralmente sempre um tema bacana abordado aqui no nosso programa. E hoje o tema é sem medo de conduzir o carro e a sua vida. E a Meire vai nos explicar aí um pouquinho sobre esse tema, né? Bom dia, Meire!
Bom dia, Gustavo!
Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso Manhã da Globo, né?
Obrigada, eu que agradeço. E hoje com um tema diferente, né?
Aliás, hoje um tema bacana, né? Sem medo de conduzir o carro. Esse carro aí seria o carro que a gente usa no nosso dia a dia ou o carro da nossa vida também?
Os dois, né, Gustavo? Uma coisa está atrelada à outra.
Uhum.
E eu resolvi trazer esse tema justamente porque eu conheço algumas pessoas que têm muito medo de dirigir.
Sim.
E assim, isso acaba atrapalhando a dinâmica da vida. Porque com essa nossa agenda atribulada entre trabalho, academia, filhos e tal, poder dirigir é uma. Você consegue adiantar uma série de atividades nessa vida, porque você não tem que estar sempre dependendo da condição, às vezes não é. Às vezes está muito cheio, né? Então é difícil da pessoa conseguir fazer muita coisa se ela não consegue dominar essa questão aí de dirigir. E a maioria, muitas pessoas, né, teve uma pesquisa aí que foi feita, que 7, 8% da população tem muito medo de dirigir. E essas pessoas são pessoas que já tiraram carta.
Uhum.
Então são pessoas que não é uma questão assim de não ter carro ou não ter habilitação, elas são habilitadas, mas elas não conseguem chegar no carro e dirigir. E muitas delas têm aquela síndrome do carro na garagem, que é aquela pessoa que compra o carro, às vezes um carro zero, e ela não consegue tirar o carro da garagem, porque ela tem muito medo. Então passa a ser também, às vezes, uma fobia, que é um medo um pouco mais, assim, um pouco mais exagerado, né? Em que a pessoa começa a realmente passar mal fisicamente e tal. E isso tudo traz um custo, né? Tanto financeiro, porque tem que depender de táxi, depender de outras coisas, sempre tem um carro na garagem, e também um custo psicológico, porque a pessoa vai ter uma frustração, uma sensação de impotência, uma sensação de fracasso, porque é uma coisa que ela gostaria de fazer e ela não consegue fazer. Dessas pessoas que têm o medo de dirigir, a gente vai ter dois grupos bem distintos, né? Então, o primeiro é aquela pessoa que passou por um acidente e ficou com trauma, mas esse grupo é um grupo muito pequeno de pessoas que depois não voltam a dirigir. Mas a maioria, esse grupo maior, são de pessoas que se sentem mal só de pensar em dirigir. Então elas já sentem mal até fisicamente só de pensar nisso. Então isso traz uma ansiedade muito grande, um desconforto físico, né? Essas preocupações que vêm na cabeça delas são do tipo, nossa, eu vou perder o controle do carro e o carro vai bater. Ah, se eu estiver numa subida, o carro vai descer e vai bater no carro de trás.
Nossa.
Ah, eu não vou ter espaço suficiente para passar entre dois carros no meio da rua. Ih, vai ter descida, vai ter subida. Ah, então isso que eu não vou pegar no carro. Ih, vai ter que manobrar. Quer dizer, qualquer pensamento que tenha, que possa vir a acontecer, né, nesse trajeto com o carro, se torna um empecilho da pessoa poder pegar o carro, né? E por incrível que pareça, a gente pode pensar assim, né, quem dirige e está ouvindo o programa pode pensar assim, ah, essas pessoas são pessoas muito dependentes, né, são pessoas muito passivas, muito frágeis. E não, o que as pesquisas mostram, sabe, é que essas pessoas, na verdade, são o contrário. O maior grupo aí, realmente, de pessoas que têm medo de dirigir são mulheres. Então, em algumas pesquisas, o percentual de mulheres que têm medo de dirigir até que é alto, viu? Então, mais de 50% são mulheres que têm medo, mas são mulheres independentes, são mulheres que trabalham, são mulheres muito responsáveis, são pessoas que administram a sua própria casa, são extremamente organizadas, muito detalhistas, são inteligentes e muito sensíveis também, né? Então, são pessoas assim que conseguem se colocar no lugar do outro, se preocupam com outras pessoas, tal, mas elas também tendem ao perfeccionismo. E elas lidam mal com crítica, e talvez esse seja realmente o grande problema dessas pessoas que têm medo de trabalhar, de dirigir. Né? Porque o que acontece? Como elas executam muito bem diversas tarefas do dia e do trabalho, de uma forma muito organizada, de uma forma muito competente, elas não conseguem lidar com crítica. Então, isso atrapalha o processo do aprendizado. Então, elas não querem errar. sabe aquela coisa? É o tipo de gente assim, ó.
Perfeccionista,
e,
né, Miriam?
Isso, e aí o que acontece? Ela vai sair, ela entra na garagem, vamos supor que ela mora com outras pessoas, né? Então no condomínio, num prédio e tal. Quando ela entra na garagem, pronto, ela já acha que tá todo mundo olhando pra ela.
Uhum.
E que todo mundo vai ficar olhando pra ela quando ela for pegar o carro. Então ela acha que ela tem que sair do carro como um exímio motorista que já dirige há anos, com toda aquela habilidade. Porque se ela começar a ir pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, o tempo todo, ela vai achar que todo mundo vai parar pra ficar olhando pra ela e tirando sarro ou comentando alguma coisa a respeito da sua falta de habilidade, né? Então, é isso que acontece com a maior parte das pessoas que têm medo de dirigir. Elas lidam mal com a crítica e entre errar e não fazer, ela prefere não fazer. Porque não fazendo, ela não erra. Né? E não errando, ela não tem que lidar com essas críticas. Então, eu acho que uma das coisas importantes, né, que a pessoa tem que perceber é isso. É o quanto, e normalmente essa pessoa é muito crítica, não é só na hora de dirigir, não, viu? Ela é muito crítica, é muito perfeccionista, também fora disso. Então, você vai perceber que na personalidade dessas pessoas, elas são muito rígidas em algumas coisas, sabe? Então, que é tudo muito certo, e é o amor, muita organização. Então, assim, às vezes a pessoa passa a ser até chata, sabe? Com tantos detalhes, porque ela se preocupa. Então, o que acontece? Ela projeta o crítico dela na cabeça das outras pessoas, achando que a outra pessoa também vai ser crítica com ela. Na hora dela fazer uma coisa que ela não sabe. Porque ela também é crítica com os outros, quando os outros fazem coisas que não sabem direito, entendeu? Então, é uma projeção psicológica. Né? Alguns medos também podem estar atrelados a crenças culturais também, né, Gustavo? Então, veja, por que o maior percentual de pessoas que têm medo de dirigir são mulheres? Porque as mulheres, durante muitos anos, elas aprenderam que dirigir e trabalhar fora de casa era uma atividade masculina, porque os homens que faziam isso. Né? E aí algumas mulheres ainda cresceram com isso, elas ainda foram educadas para serem mais passivas, né? E aí ela acha que se ela demonstrar independência demais, porque veja bem, você pegar um carro e ir para onde você quiser, é muita independência. Né? Então ela acha que isso pode gerar algum tipo de problema. Ou então, também tem aquela coisa, né? O fato dela dirigir também vai trazer mais responsabilidade, do tipo, ah, vai sobrar pra mim, eu vou ter que levar as crianças na escola, ah, eu vou ter que ir até o mercado, né? Então ela não quer um acúmulo também de tarefas e tal. Então tem que ver o que está por detrás dessa ação de não querer, de evitação, né? De não querer dirigir. Então ela evita aquela situação. Então, o problema disso é que a pessoa vai perceber, se ela analisar bem a sua vida, que ela não se limita, essa questão não se limita apenas à questão de dirigir, ela vai ver que ela se limita também em outras áreas da vida.
Uhum.
Entendeu? Porque o efeito psicológico, ele é o mesmo para várias áreas da vida. Então, a gente está falando especificamente hoje do ato de dirigir, mas pode ser um curso, pode ser qualquer outra coisa que a pessoa queira fazer, entendeu? Que ela não consiga fazer. Entendeu? Porque isso pode gerar alguma outra coisa, sabe? Um novo emprego, alguma outra coisa assim, porque então aí prefere ficar na zona de conforto do que lidar com coisas que são diferentes, tá? Então, o medo, ele é natural, é uma emoção natural, então toda situação nova, ele vai trazer o medo, só que quando o medo é muito exagerado, ele realmente vai travar, vai paralisar o comportamento e também paralisa a vida. Porque você deixa de fazer coisas que para você são importantes. Imagina, deixa de ir numa festa, deixa de ir num casamento, deixa de fazer alguma coisa importante, né, por medo de uma situação. Então, assim, a boa notícia disso tudo, Gustavo, é que tudo isso tem solução. Então, o medo de dirigir também tem uma solução.
Ou seja, tem solução para isso, Miriam? Para acabar com esse medo?
Isso. Então, o grande desafio para aprender a dirigir é, primeiro, ter paciência para aprender.
Uhum.
Né? Então, é saber que você vai errar, que vai, o motor vai morrer, né? Vai pisar muito rápido no acelerador. Tudo isso vai acontecer. Então, você tem que ter paciência.
Né, Miriam?
Ninguém nasceu sabendo, entendeu? Então, da mesma forma que a gente tem que ter paciência com o nosso filho, quando ele ainda está aprendendo a escrever, a ler, ele não vai pegar um livro e sair lendo, ninguém faz isso. Da mesma forma, ninguém pega um carro pela primeira vez e acha que vai sair dirigindo. Ridículo, não dá para você pensar que é assim, né? Então, hoje a pessoa pode dirigir bem, porque se você perguntar quantos anos você dirige, ah, eu já dirijo há tantos anos. Então, por uma questão de prática, a pessoa vai melhorando, né? É natural. Então, eu separei aqui 5 passos para a pessoa poder enfrentar esse medo de dirigir. Então, o primeiro passo, e aí assim, olha, a gente está falando de dirigir, mas a pessoa também pode pegar esses mesmos 5 passos para fazer algum, aplicar em algum outro medo que ela tenha. O mecanismo pode ser o mesmo, tá? Então, a primeira coisa é se programar. O que, que é isso? Ela precisa assumir que o ato de dirigir é importante para ela, portanto, ela tem que ser inserida no planejamento de vida dela. Ela tem que ser uma meta a ser cumprida. Então, isso significa, por exemplo, ela pode estipular 5 passos para ela. Né? Então, vamos supor, no, na primeira etapa, são 5 etapas. Então, ela pensa assim, ó. Bom, primeira etapa, eu vou fazer isso em 2 meses, por exemplo. Então, eu vou dar voltas no quarteirão e vou andar curtas distâncias. Tá? E vou fazer isso pelo menos tantas vezes na semana, 4 vezes na semana. Tá? Então, ela vai estipular o tempo que ela vai fazer isso. Ela pode fazer por 2 meses, pode fazer por 1 mês, pode fazer por 2 semanas, o tempo que ela se sentir bem fazendo aquilo. Aí, depois que ela já se acostumou com aquele trajeto e tal, ela vai para a etapa 2, por exemplo, que seria ir ao mercado sozinha. Tá? Então, aí ela aumenta um pouquinho o trajeto dela. E aí, ela vai fazer isso pelo menos, sei lá, uma vez por semana, né? Por 1 mês, por 2 meses, ela vai lá fazendo compra no mercado. A terceira etapa, ela elegeu, por exemplo, 3 lugares ou 2 lugares que sejam um pouco mais distantes do que o mercado. Então, ela vai, por exemplo, ao salão cabeleireiro, ela pode ir ao shopping, né? Enfrentar outras coisas e outras situações. Por exemplo, um lugar que ela tenha que estacionar no shopping, por exemplo, que tem aquelas vagas que são um pouquinho mais apertadas, né? Entendeu? E ela vai, mesmo que ela tenha que ficar rodando lá meia hora no shopping para achar uma vaga que ela se sinta mais à vontade para parar, tudo bem, faça isso com paciência. Paciência, você está aprendendo. Entendeu? Não vai ficar nervosa por isso, tá? E esquece um pouco os outros, né? Bom, o segundo passo é evitar procrastinar. O que, que é isso, Gustavo? Normalmente, quando a pessoa tem um medo, a tendência dela é empurrar com a barriga. Sim. Então, o que ela faz? Ela fala assim, ai, meu Deus, hoje é o dia que eu tenho que pegar o carro. Vamos supor que ela estipulou 3 vezes na semana. Então, esse é o dia que ela tem que pegar o carro, por exemplo. Aí, o que ela faz? Ela começa a encher a agenda de um monte de coisa para fazer. Ai, nossa, agora eu tenho que limpar isso. Ah, nossa, agora eu tenho que visitar lugar. Ai, nossa, ela começa a fazer, pensar em tanta coisa e fazer tanta coisa, quando ela vai ver já é de noite e ela nunca vai ter tempo de dirigir, entendeu? Então, ela empurrou com a barriga. Aí, quando ela chega a falar no final do dia, ela fala, puxa, você vê, o dia foi tão corrido que eu não tive tempo nem de dirigir. Mas, na verdade, o medo dela fez com que ela colocasse como prioridade outras coisas, inclusive lavar uma louça, antes, né, do dirigir, que era a meta principal, tá? Então, é preciso inserir mesmo o ato de dirigir como qualquer atividade que ela tivesse no dia, por exemplo, como se ela tivesse que ir ao médico. Você não marca na agenda e vai? Sim. A mesma coisa, você vai marcar na agenda e você vai tirar aquela hora para você dirigir, tá? Então, você tem que assumir essa responsabilidade com você. Terceiro ponto é pedir ajuda. Então, às vezes, a pessoa realmente tem muita insegurança em pegar o carro sozinha e tal, então, ela pode pedir ajuda. O ideal é que ela pegue alguém que não seja parente para ajudar. Por quê? Porque, como essas pessoas, elas lidam muito mal com crítica, às vezes o parente, uma pessoa que é muito próxima, pode fazer algum comentário que ela fica nervosa. Ela está com raiva da pessoa e eles vão discutir, aí no final das contas nem dirigir ela vai. Então, o ideal mesmo é pegar uma pessoa que seja um pouco mais distante, até mesmo um profissional da área, que eu até aconselho. O instrutor profissional, como ela é uma pessoa que ela não vê sempre e tal, e no meio da discussão, né, você sabe como é, que a gente sabe apertar bem o botãozinho que deixa o outro nervoso, né? Quer dizer, você sabe falar bem aquela frase que irrita o outro. E então, como o instrutor ele não sabe disso, ele não vai entrar nessa onda, ele está lá sendo pago, né, para aquilo, então ela também vai querer fazer o melhor dela ali, naquele momento, tá? Então, peço ajuda sempre para alguém que realmente possa te ajudar, tá? E o quarto passo é fazer realmente o seu tempo, é você obedecer o seu limite. Então, às vezes, a pessoa fala assim, ah, não, vamos lá fazer aquele tratamento de choque, você já tem que entrar no carro, você já tem que ligar, já tem que ir fazendo. E, às vezes, isso não funciona. Porque às vezes a pessoa tem uma fobia.
Exatamente.
A fobia é um medo assim exagerado, a pessoa sente mal. Tem gente que sente tão mal, sabe, que a perna treme tanto que ela não consegue pisar no acelerador, ela não tem controle na perna.
Treme sua também, né, Meire, né?
Sua, nossa, o coração, a pessoa vai tratar cardíaco, né? Porque o coração sai pela boca, né? Ela realmente ela perde a noção, os sentidos eles não funcionam direito. Então, num caso desse tipo, né, que a pessoa passa muito mal, o ideal é ela ir fazer uma aproximação. Ela não vai precisar dirigir no primeiro dia. Ela chega lá, entra no carro, senta no banco e fica lá, sabe? Só para ela ver que o carro não vai se mexer sozinho, tá? Ele não vai descer. Se ela não mexer em nada, ele não vai mexer ali. Então, ela fica esse tempo dentro do carro. Então, um dia ela faz isso. Faça isso quantas vezes for necessário para ela ver que o carro não é um monstro. Ele é um instrumento, tá? No outro dia, ela vai e engata, vai para frente, vai para trás, entendeu? Vai fazendo assim, aos pouquinhos, tal. O importante é que ela vá fazendo no tempo que ela consegue fazer, né? E assim, ela também não vai ficar fazendo sempre a mesma coisa, né? Porque ele não sai do lugar, né? Sempre colocando um desafio maior, todos os dias, tá? Então, uma coisa que você não fazia, você passa a fazer, tá? E, por último, né, rebaixar o crítico interno. Essa é também a parte muito importante, porque é aquela coisa que eu falei, as pessoas que têm medo de dirigir têm a impressão de que está todo mundo olhando para ela e julgando cada movimento que ela faz dentro do carro, como se as pessoas tivessem, né, como se tivessem vários olhos em volta dela, sabe? Ela tem que parar com isso. Ela não tem que achar que as pessoas estão olhando para ela o tempo todo. Ela faz isso com ela, não é as outras pessoas. As outras pessoas são tão preocupadas com os problemas que elas têm, com as contas que elas têm para pagar, que elas mal estão olhando para ela, tá? Então, assim, quem faz isso é o próprio, é a própria pessoa, ela projeta o crítico e depois fica com medo dele.
Essa então, autocrítica, né, Miriam, né? Essa autocrítica, né?
Isso, muito ruim. Tá? Então, assim, a gente vai vendo, né, Gustavo, que a forma como a gente lida com uma série de atividades na vida, inclusive com aprender a dirigir, é a forma como a gente também conduz a nossa vida. Então, conduzir o carro também é conduzir a nossa vida, sabe? É você pegar as rédeas da sua vida e conduzir. A mesma coisa, você pega o volante do carro e você conduz o carro, você conduz a sua vida. Então, não é um movimento realmente fácil. É muita responsabilidade também. Então, mas é também uma liberdade você fazer isso, tá? Então, a pessoa ela tem que perceber esse movimento psicológico que está acontecendo com ela. Às vezes, essa dependência, né, essa vontade de ser dependente e que se manifesta nesse momento aí de dirigir, né? Quer dizer, às vezes a mulher é super independente em outras coisas, mas nessa hora, ela quer ficar de carona só, né? E, às vezes, em alguns momentos, seria interessante que ela dirigisse, né? Então, você vê que ela tem que ver onde é que está pegando nessa questão psicológica, né? Quais são as crenças, o que faz com que ela não queira fazer isso, ou que ela mesma bloqueie o próprio comportamento, tá? E aí, aquela coisa, né? A gente vai vendo também no convívio, né, com as pessoas no trânsito, como que cada um lida com a sua vida, né? Você vê, tem gente que entra no trânsito, já xinga todo mundo, é extremamente agressivo, então você vê quanta raiva ela carrega e distribui para todo mundo, né, que ela conhece, que ela não conhece, toda aquela agressividade dela.
Uhum.
E tem aquelas pessoas também que convivem em harmonia, que respeitam os outros e tal. Então, a gente vai vendo, a gente pode fazer um paralelo de como é que a gente lida com a nossa vida, da forma como a gente, fazendo um paralelo com a forma como a gente conduz o nosso carro também. Tá?
Exatamente.
E, né? E por último, eu queria deixar assim para as pessoas, né, que tem medo de dirigir, que aprender, né, superar o medo faz parte dos desafios que a gente tem que enfrentar na vida. É preciso ter essa humildade para a gente aprender e a ser feliz e a ter a nossa liberdade também. Tá? Então, isso tem um custo, que é o custo do aprendizado, né, mas o aprendizado ele traz também os seus ensinamentos, né, que é a nossa paciência, a nossa persistência, a nossa tolerância, né, a gente vai desenvolvendo tudo isso numa atividade como essa. Aí quando a gente vai olhar para trás, a gente vê o quanto que a gente conseguiu conquistar, né? Então isso também é um orgulho pra gente.
Exatamente.
Então é isso, né, Gustavo? Hoje é mais ou menos isso.
É uma muito bacana, muito interessante mesmo, né? E vamos comandar melhor, né? Esse carro, né?
Isso, esse carro que é a nossa vida, é a nossa, né? Vida, a gente tem a nossa carruagem, né? Da vida. Isso. E aí, pessoal, também que tiver alguma dúvida, pode mandar aí para a rádio. Um tema que queira discutir,
né,
isso,
né?
Uhum. Porque às vezes, dependendo do tema, a gente pega um dia para falar só sobre ele.
Exato,
né?
Olha só que bacana.
Então, a gente pode falar sobre ciúmes, a gente pode falar sobre outras coisas, né?
Interessante, hein? Aliás, ciúmes dá pra gente falar muita coisa, né?
Nossa, isso é tudo pra manga, né?
Exato, ciúmes, né? Essas questões aí, muitas vezes...
Emocionais, né?
Emocionais, os nossos relacionamentos, assim, que a gente não sabe muitas vezes lidar com determinadas situações.
Ah, é verdade, né? É verdade.
Aí, ó, tem um leque aqui pros nossos ouvintes, né?
Isso, pode mandar aí as sugestões de temas, viu, pessoal? Que daí a gente vai desenvolvendo aqui no programa. Tá, então manda também perguntas, que a gente tem o dia das perguntas e respostas, que a gente interage diretamente com os ouvintes.
Sim.
E tem esses dias que a gente desenvolve um tema um pouquinho, de uma forma um pouquinho mais aprofundada.
Mais aprofundada, bacana. Uberi, muito obrigado pela sua participação. E já na próxima semana já tem as perguntas e respostas. Mais uma vez eu convido aqui os nossos ouvintes a participarem. Sim. Através do nosso e-mail, do minhaglobo@globonoroestepaulista.com.br, o nosso telefone também, o 3531-1006, e agora também o nosso WhatsApp, que é o 996650001. Envie uma pergunta aqui para a Meire, que a Meire responde já no nosso próximo programa, Meire.
Ok, isso aí.
Mais uma vez, meu muito obrigado, Meire. Você tem uma
obrigada,
semana...
eu te agradeço.
Você tem uma semana muito bacana, né? Iluminada. Obrigado. E até.
Ah, para todos nós. Obrigada, todos nós. Viu?